tema das Nações Unidas na Guiné-Bissau apresenta Perspectivas, um programa bimensal de informação e análise. Bom dia para todos aqueles que nos ouvindo nesse momento. Na microfone, Isabel Nunes Correia. No programa de semana, nós entramos na nova dinâmica de recém-criada Rede de Organização de Sociedade Civil para a Monitorização de Políticas Públicas. Essa rede criada no dia 26 de abril de 2019 e tem integra 12 organizações de sociedade civil com especialização nas diferentes áreas de intervenção. Financiado pelo Fundo de Consolidação da Paz e gerido pelo PNUR Cuniogbis, a implementação desse projeto está a cargo de Liga Guinense de Direitos de Pecadores, Tiniguena, com Faculdade de Direito de Bissau. Não é lembrar como é, depois de tema central, não é abrir linha para comentários, sugestões ou perguntas. Ouvinte por ligar no para o seguinte número, 96-600-3015. Vou poder estar mandando mensagem para SMS ou para a nossa página do Facebook ou na Guiné-Bissau. Está na ar, Perspectivas. Nova notícia com Leonísio da Silva.
Escritor de Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, Niogbis, na cuja pela primeira vez reunião anual dos chefes de missão da paz da ONU na África Ocidental. Esse encontro regular e tem como objetivo principal partilha de informação e análise da situação de paz e segurança na sub-região. Reunião presidida pelo representante especial do secretário-geral da ONU para a África Ocidental, Mohamed Chambas, e na participação do representante especial do secretário-geral na Guiné-Bissau, José Viegas Filho, cujo representantes da missão de paz na Mali, cujo MINUSMA, República Centro-Africana e coordenador residente do Sistema de Nações Unidas na Costa de Marfim e Libéria, país onde a Comissão de Paz do ONU fica recentemente. Representante Especial Secretário-Geral Chambas e Viega Filho, também na reunião com o Presidente da República José Mário Vaz e Primeiro-Ministro Aristides Gomes. Na final do encontro, dia 10, chefes de missão na dá uma conferência de imprensa. Declaração de Representante Especial Secretário-Geral do ONU na Guiné-Bissau, 6 de maio de 2019. Nessa resolução 2458-2019 de 28 de fevereiro, com o novo mandato do Niogbis. O Conselho de Segurança da ONU mostra de como a consolidação de paz e estabilidade na Guiné-Bissau só pode resultar de um processo consensual, inclusivo e nacional de respeito para a ordem constitucional, reformas prioritárias nos setores de defesa, segurança e justiça, promoção do Estado de Direito, proteção de direitos humanos, promoção do desenvolvimento socioeconómico e luta contra a impunidade e tráfico de drogas na quadra de soberania, independência, unidade e integridade territorial de Guiné-Bissau. Conselho de Segurança e apela igualmente a autoridades de Guiné-Bissau para continuar com a reforma ativamente e reforços do sistema judicial, assegurando assim simultaneamente separação de poderes e acesso à justiça para todos os cidadãos. A ONU na Guiné-Bissau e outros parceiros internacionais e têm trabalhado últimas décadas lado a lado com autoridades nacionais e todas as partes interessadas para alcançar as metas e resultado de progressos consideráveis nesse esforço conjunto no sistema de justiça, aplicação da lei e administração pública. A maior parte desse progresso e resultado do empenho de profissionais que trabalham nas instituições e do povo de Guiné-Bissau. Recentes eleições parlamentares mostram vontade de continuar a mudar esse país para melhor. Então lembra a declaração do secretário-geral nesse último relatório e mostra de como as Nações Unidas continua determinada a apoiar Guiné-Bissau e esse resultado com fé e vontade política de partes interessadas nacionais e essencial para permitir o país continuar no caminho de estabilidade política e institucional. E crucial, instituições do Estado e dirigentes para respeitar o Estado de Direito, promover transparência e equidade de exercício de cargos públicos. Suma canha contrário, Sérgio Vieira de Melo, que morreu para serviços das Nações Unidas e fala um biaço, e que por tem paz que na tarde sem justiça. Gosta também da acrescenta de Cumã e que por tem desenvolvimento sem paz. Não a condenar por a Guiné-Bissau para quebra ciclos viciosos de instabilidade e de pobreza. E fala representante especial do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau. E assinado dia 6 de maio, na Ministério de Pescas, acordo do projeto de cooperação técnica sobre apoio de reforços de capacidade técnica de Laboratório Nacional de Controle de Qualidade de Piscos que está pescado na mar. Esse acordo assinado entre o Ministério de Pesca, a Diatu Nandigna e representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura FAO, Yannick Razoari Manana, FAO através desse projeto. programa de cooperação técnica com duração prevista de quase 2 anos e disponibilizar $383 mil, que corresponde a 224 milhões e 726 mil francos CFAs. Este programa e tem como objetivo fornecer ao Estado de Guiné-Bissau capacidades de pilota, seu laboratório nacional para controlar PIS e outros coisas que está pescado na mar. Ferramenta essencial para desenvolvimento durável no setor de pescas. Este laboratório compudo e equipado com apoios financeiros da União Europeia e Banco Mundial.
Não arriba com o assunto principal desta semana, depois de um curto pausa musical. Rede de Organização de Sociedade Civil para a Monitorização de Reformas Promotoras de Estabilidade e uma iniciativa que surgiu no quadro de implementação do projeto de apoio a diálogo político e reconciliação nacional na Guiné-Bissau, cofinanciado pelo Fundo de Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau e gerido pelo PNUR Cuniogbis, com a implementação da Liga Guinense de Direitos e Pecadores de Niguena, com a Faculdade de Direito de Bissau. A ideia de construir essa rede partiu de um grupo de organizações que acompanha o acordo com a CRI de 10 de setembro de 2016 e que trabalha no texto do Pacto de Estabilidade Política e Social de 14 de fevereiro de 2019. E que identifica suma reformas prioritárias para a estabilidade do país, reforma de Constituição, reforma de lei eleitoral, reforma de lei de partidos políticos, reforma de setores de defesa e segurança e reforma de setor de justiça. Criado no dia 26 de abril de 2019, Rede tem integrado 12 organizações de sociedade civil com especialização nas diferentes áreas de intervenção, suma eles Ação Nacional para Desenvolvimento Comunitário, Conselho de Mulheres Facilitadoras, Gemberende de Compo Conversa, Liga Guinense de Direitos de Pecadores, Observatório de Democracia e Governança, Organização para Defesa e Desenvolvimento de Zonas Úmidas, Plataforma Política de Mulheres, Rede de Campanha de Educação para Tudo e de Niguena. A rede está aberta para receber novos membros. Rede organizou no dia 6 e 7 de maio, na Bissau, um seminário sobre o tema Participação da Sociedade Civil no Processo de Reforma do Setor de Defesa e Segurança. Esse é o primeiro de uma série de seminários que nós temos feito, que tem como objetivo preparar membros de redes sobre reformas e definir metodologia de monitorização. Antes, não há ouvir a opinião de guineenses sobre quem que divide e fiscaliza o funcionamento do Estado, trabalho do Governo com o Parlamento.
A mim acha como fiscalizador e a nossa sociedade civil, a nossa população própria que diz fiscalizar, quer que cada deputado não faça isso e quer que o Governo faça, porque a nós que votam neles não põe naquele lugar. Então, a nós tem que ser fiscalizador assim, para a próxima vez, a hora que vem bem para atacar, não se encontrar. O que quer falar como é não fazer, fazer, o que quer falar como é que não fazer, é que quer fazer. Nós temos que sempre estar atento a tudo, coisa que é não fazer, e para nós lembrar sempre as promessas que é fazer. Assim, está permitindo nós estar atento que eles, nós de ouvir exatamente onde é que é fazer net e na medida possível que ele quer conseguir cumprir. Assim, está permitindo a próxima vez, não deles não votar confiança.
A população que liga vai estar fiscalizando, é a nossa que está a votar, a nossa que está a castigar, ora quando o dele ser direito, é que está a cumprir ser dever. Ela vai sentar, é que com sino de amar. Comanda a nossa que liga vai estar fiscalizando para saber o que não passa, para nos dizer eles, é dar no caminho no direito que não vota para ela. Para não saber se não tem escola suficiente, se não tem saúde suficiente. Mas é que não. O livro de gelo é fácil. Para a escola que tem, saúde que tem, toda hora greve, na saúde, olha lá, e tem no hospital. Agora, a nossa querida Brilhante não une, a nossa querida Viceles, pede dar no caso de saúde, educação, para ver, na área que não faz isso, na área que não faz isso, não dá de ele ser direito. Ele dá no também de nós, do passado próprio, de ser círculo, tem que bater se bico mais. Esse que não falta em povo, esse que é catena, se uma falta de água que tem nebo, vale. Que não passa, é só hora. Após que tem a fonte para botar fora. Falta de água tem deputado, tem que ser. Que é que não passa nessa região? Saber se hoje não vota para ele e passa para o parlamento. E para batabar de findino, não interessa de que não, que não cancela ali na região. Para ir bar discutir que no parlamento. Que lá que não pula para ela. Só que ela trabalha não na conta, porque a nós que pula. Mas a hora que alguém vai se que lembra. A população própria não tem que colaborar, não tem que bater diálogo. Porque outro está falando, é, se não dá conta, é na vim falar, me que fala. Ora com o olho, o que é que não passa, bu conta. Logo, gente na civil, o que é que não passa? Não tem falta de luz na buba, que é a maior preocupação lá, nós outros não cobrimos na televisão e na dano.
luz kate para poder bater de cima para denunciar ora como hoje aqui que casta direito a boa população saiba a denunciar
a minha panha pontuvista papel de fiscalização destrização própria população por tempo hoje a primeira mente de que não vai mal para poder divulgar e próprio papel de sociedade civil que está já como quem diz linha genérica que está pintado também que casta faz esse papel é tudo de seles e também próprio presidente da república para onde poder ajudar na fiscalizar e tudo ações que está fazendo de mal de corrupção na Guiné.
Esse papel tanto de cidadão em geral junto com a sociedade civil fazer pressão tem resultado positivo de boa governação tá, de parte de no estado de entidades competentes população que tem que sempre fazer pressão para assim depois não poder cobrar por isso que o trabalho não vai votar para não exercer no direito sou uma cidadão para depois não cobrar ele ser dever para poder representar no melhor para poder dar resultados positivos na tudo que vertente que é necessário para desenvolver uma nação. O papel de cidadão é prestar atenção na cada detalhe para ir cobra. Ele está sempre atento a ações que não desenvolvido, a atividades. Ora, quem não representa o Abu tem que prestar atenção para poder jubir que é russas, para fazer pressão bem poder corrigir.
A minha opinião, não acho de como organização de sociedade civil pode desempenhar papel importante na fiscalização de atividades de governo com Parlamento, através de denúncias, seguimentos de controle de atividades, de governação e funcionamento da ANP. Que pode fazer o quê? Que pode facilitar, identificar qualquer irregularidade funcional das instituições que não tem.
O governo está respondendo para o Parlamento no exercício de sua função, para apreciar aquele ato administrativo que está executado mediante sua execução. Portanto, o governo tem essa responsabilidade que o Parlamento, porque ele está saindo dentro do Parlamento. É como eu falava, o governo é uma emanação do Parlamento. Sendo isto, ele tem uma certa responsabilidade de responder para a execução de si, programa do governo, ser um programa político que está apresentado, está traduzido no programa de governação, e consequentemente tem que dar responder perante aqueles representantes, legítimos representantes do povo, que dá o conferir missão de governação. Nesse caso também, somos o presidente da República. Não é magna, está falando do presidente, porque tem uma certa responsabilidade, o governo tem por obrigação de dar parte da execução de governação. Ora, que cedo é no cumprimento de governação, e o presidente da República também está tendo uso no governo. E a nós não fala como aí, e muito bom, a sociedade civil continua a divulgar, continua a estar na que espera de decisão. Ora, a sociedade civil guinense está dentro do que espera de tomar a decisão, não se sente mais engajado, mais envolvido, e aquela decisão não se passa a ser colegial para ver como, e a nós não estava lá onde aquela decisão está tomada. Mas em vez de a sociedade civil ser meramente consultivo, meramente apelante, aquilo está a dar grande ênfase ao nome deste, porque o que é importante é hoje para nós sentir como a nós não está naquele tomada de decisão.
Presidente da Liga Guinense de Direitos de Pecadores, Augusto Mário da Silva, nasceu discurso durante a abertura de cerimônia e falou como a instabilidade política que o país vive ao longo dos anos contribui para o adiamento sistemático de políticas públicas, planos e estratégias.
A realização destes workshops tem por finalidade fortalecer as capacidades dos atores nacionais da sociedade civil em relação às estratégias de articulação com as autoridades públicas na identificação de aspectos técnicos, opções legais e roteiro de atividades requeridas para a implementação de reformas nas instituições vitais do complexo aparelho do Estado, com vista a criar condições de estabilidade política e governativa duradoura. Como é de conhecimento geral, a Guiné-Bissau tem se mergulhado num ciclo vicioso de instabilidade política que tem como principal consequência o adiamento sistemático de execução de políticas, planos e estratégias que visam reformar os diferentes setores e órgãos que integram e compõem o Estado, de forma a torná-los mais eficientes e capazes de assegurar a tutela efetiva dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Contudo, e não obstante as dificuldades e as resistências com que nos deparamos na implementação de reformas, decorrentes das fragilidades do próprio país, que vem sendo desconstruído de forma acelerada em todos os setores e em todas as dimensões, registramos com satisfação o reconhecimento geral e o amplo consenso gerado sobre a imperatividade de reforma do setor de defesa e segurança, enquanto pressupostos indispensáveis para a sobrevivência da Guiné-Bissau como Estado de Direito Democrático. Com efeito, por se tratar de setores estruturais da nossa vida coletiva e individual, enquanto membros desta comunidade política e jurídica, é fundamental que os atores políticos reforcem os mecanismos de diálogo e concertação com as organizações da sociedade civil, com vista ao estabelecimento de consensos nacionais em torno das reformas preconizadas, as quais permitirão construir uma sociedade assente nos valores da liberdade, da igualdade e de fraternidade, onde prevaleça a justiça social e a supremacia do interesse coletivo.
Facilado, presidente da Rede de Paz e Segurança, Elisa Tavares Pinto, considera como a reforma de segurança em qualquer país está a precisar de empenho, capacidade e liderança de todas as figuras públicas com instituições.
A reforma do setor de segurança em qualquer país só será bem sucedida se as principais figuras e as instituições do Estado demonstraram empenho, liderança e capacidade. O que tem registrado que ao longo do percurso histórico do país a instabilidade política e governativa constitui um entrave na adoção e implementação de políticas públicas que permitem fazer face aos constrangimentos que impõe a concretização das profundas reformas do setor de segurança e defesa e não só. A Rede de Paz e Segurança das Mulheres no Espaço da CDO, Antena de Guiné-Bissau, tem desenvolvido várias ações que visam promover a paz e estabilidade para um desenvolvimento sustentável no nosso país. Mas é preciso haver mais engajamentos de todos os atores sociais. A necessidade de um compromisso internacional forte para ajudar o país a sair da crise política constante, mais acentuada desde 2015, pois não basta a realização das eleições livres, justas e transparentes e a aceitação dos resultados, e prosseguir com prioridades como a reforma no setor de segurança, combate ao tráfico de drogas, bem como o crime organizado, criar oportunidades de emprego para os jovens. Aos políticos, mais uma vez, que respeitem os compromissos assinados no Pacto de Estabilidade que visam a promoção do desenvolvimento socioeconómico e cultural, a consolidação do Estado de Direito Democrático, a facilitação do diálogo, a consolidação da reconciliação da paz, para que o país possa sair das constantes crises e trabalhar na adoção das políticas públicas e, consequentemente, na sua implementação ao benefício das pessoas. A configuração das Nações Unidas deve ter como prioridade mobilização de recursos externos para o financiamento do Plano Nacional de Desenvolvimento, que inclui as reformas no setor de defesa e segurança. Uma assessoria técnica centrada na assistência direta às instituições do Estado.
Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, Major-General Malan Camará, aponta três fatores essenciais que estão a contribuir para a não concretização de reformas em setores de defesa e segurança.
Está aponta essencialmente três fatores. Primeiro, limitação de recursos. Reforma acaba de fazer sem recursos financeiros. Tem que ter recursos financeiros para fazer. Segundo, apropriação nacional de autoridades nacionais. Na fala, tudo gente que tem responsabilidade em algum setor tem que contribuir para a reforma fazida porque é a reforma e para garantir entendimento na nossa terra como a nena fazida, para ter estabilidade, para criar condições para quem que está fora e ter certeza como civil se investir em cana tem problemas de recuperar, e cana tem problemas de orqui e tem algum conflito e que faz de justiça e portanto, e preciso de tudo que a gente engaja naquela. Terceiro, e coordenação. Gente tem que ser, está como essas coisas, tudo tem que coordenar. Porque para a reforma, suma como fala, tudo gente tem que envolver, mas e tem que ter uma entidade que não coordena. E tudo gente tem que ser, está como aquela entidade, e de verdade, uma entidade coordenadora. Esses aspectos que eu entendi como fundamentais nessa fase. porque a reforma aquela lá é indispensável, não mistura no caminho, tem que acontecer. Embora é um processo, porque como é um coisa que está começando a amanhã, acaba. É um processo, não vai desaparecer, outro não vai continuar, porque cada etapa de evolução de sociedade requer mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, mudanças de estruturas, de tudo.
Senhora Chacuma, é rede na base do útil para fazer com que e implementar reformas especificamente no setor de defesa e segurança?
Então, é grande utilidade. Se é conseguir ser unido, se é conseguir ser imparcial, porque esse é fundamental. Quem que não monitoriza? Boca pode tomar para A, nem para B. Muna está na metade, vou contar a verdade. Que verdade só uma hoje, vou contar. E capa defender ou agredir aquele outro. Portanto, se que pressupostos reunidos, não pensar como é ser um instrumento bom para ajudar para o avanço do processo.
Segundo Carlos Sangraman, consultor de projeto sobre diálogo político, papel de organizações de sociedade civil e de influência, órgãos de soberania e constitucionais para promover reformas que tenha e que castanha tudo na prática.
Eu acho que há aqui uma coisa que se deve distinguir logo desde o princípio, que é assim: a sociedade civil não é um órgão de soberania. A sociedade civil é o primeiro nível de organização da população e aquilo que é composto são organizações muito variadas e muito diferentes entre si. Para poder ter uma ideia, a base de dados que as pessoas da última conferência de organizações não governamentais fizeram tem 453 organizações. É um número muito alto. Dessas organizações, algumas delas têm preocupações de procurar incentivar e influenciar que os decisores, os órgãos de decisão, que são o governo, o parlamento, a presidência, no caso da justiça também os tribunais, que procurem avançar, pôr em prática realmente os planos de reforma que já existem. Eventualmente a sociedade civil, no meio deste processo, pode ela própria fazer algumas propostas. Mas a verdade é que a Guiné-Bissau já dispõe de um conjunto de documentos que perspectivam as reformas nas várias áreas. O problema não é a existência desses documentos, o problema é pôr esses documentos em prática. E, portanto, a ideia da criação desta rede, que pretende trabalhar com várias organizações da sociedade civil, é precisamente influenciar os órgãos de soberania e os órgãos constitucionais de forma a que esses órgãos promovam as reformas que já estão conceptualizadas, mas que ainda não são postas em prática. É evidente, deixe-me salientar isto, que há aqui um fator perfeitamente indispensável, que é a questão da estabilidade do funcionamento do país, não é? Ou seja, estas reformas podem ter uma concepção teoricamente muito bem feita. Agora, sem estabilidade no funcionamento das instituições, sem estabilidade no funcionamento da Assembleia Nacional Popular, do Governo, da Presidência, sem estabilidade essas coisas nunca andam para a frente. Nunca. É por isso que esta rede de organizações aposta muito na ideia de que tem que monitorizar a execução das políticas públicas para que a estabilidade seja uma realidade e não algo que se fala, mas que depois não vai acontecendo.
Sangraman adianta ainda com a monitorização do Orçamento Geral do Estado está precisa de uma leitura com análise de especialistas, mas a sociedade civil pode monitorizar a distribuição de verbas públicas de acordo com a prioridade do governo.
No caso da monitorização do Orçamento Geral do Estado, eu acho que há uma questão prévia que era bom referir, que é assim: algumas destas questões, destas reformas, são muito especializadas. Ou seja, uma organização da sociedade civil que tem por fim ter ação social, promover o desenvolvimento de um bairro, ou mesmo fazer monitorização dos direitos humanos, ou defender a biodiversidade, coisas assim, pode perfeitamente não ter ninguém capaz de fazer a leitura e a análise do que são os Orçamentos Gerais do Estado. Agora, isto não quer dizer que não se deve olhar para os orçamentos e tentar perceber se a distribuição das verbas públicas se é feita de acordo com as prioridades dos próprios planos e do programa do governo assegurar, e tentar explicar à população a importância desse orçamento e tentar perceber a coerência de respeitar as prioridades colocando verbas suficientes para isso. E, portanto, se eu tenho um Orçamento Geral do Estado que diminui o orçamento das polícias, alguma coisa está mal em termos de prioridades. Nessas questões, a sociedade civil, com recurso a técnicos, se for necessário, pode e deve exercer alguma monitorização.
No convidado de semana e coordenador de rede de organização de sociedade civil para monitorização de reformas promotoras de estabilidade, Rui Jorge Semedo. Jorge Semedo fala com a Enabafa 5 seminários para permitir ele ter elementos suficientes para fazer propostas para decisores políticos.
Ele surge antes do projeto de apoio ao diálogo político, que é um projeto que é implementado pelo consórcio que ninguém na Liga Faculdade de Direito de Bissau, mas que tem sumo objetivo contribuir para a força de capacidade de organização da sociedade civil na tomada de decisões e na implementação de reformas chaves. Não nós sabemos que um dos elementos chaves que sai em acordo com a CRI, implementação de reformas estruturantes na país, mas também é bom não ser honesto para afirmar que realmente antes do acordo com a CRI, o país também tem estado na indicabalha para reformas que depois se vêm bem reforçadas para o acordo de Bissau com a CRI e o protocolo adicional de Lomé. Então, em âmbito desse compromisso subregional e nacional, que entendido como sociedade civil tem que ter também um engajamento para poder seguir, sobretudo, a implementação de reforma. Entretanto, no passado dia 26 de fevereiro, é constituído uma rede que inicialmente tinha conta com 12 organizações, mas também está aberto ainda a participação de mais organizações interessadas. A propósito, uma que não falava um bocadinho, de criar condições efetivas para poder fazer monitorização. E um dos suportes para poder permitir para eles terem elementos e realização de 5 workshops, no qual ainda vai permitir para a sociedade civil apresentar aos decisores uma proposta daquilo que visão, aquilo que contribuição da sociedade civil relativamente a diferentes áreas de reforma. E aonde nós acabamos para realizar o primeiro workshop no setor de defesa e segurança. Nos próximos tempos, ainda realizaram mais outros 4 workshops. Próximo na sede sobre a Lei 4 de Partidos Políticos e Lei Eleitoral. Depois, ainda fazer o workshop sobre justiça. Seguidamente, não fazer o workshop sobre Constituição da República, que nesse momento tem um trabalho de Constituição anotada que não fazer com a Faculdade de Direito de Bissau. E o último workshop na sede de Reforma do Estado, com enfoque sobre administração pública e não atinge mais sobretudo sobre questão de transparência e acesso de cidadãos, nesse caso à administração pública. Basicamente, esse propósito e esse fundamento de criação de rede da sociedade civil para a monitorização de reforma.
E tem várias tentativas de reformas, principalmente reformas de defesa e segurança. O que é que você acha que uma e está na origem de falta de concretizações de reformas tendo implementado no país?
Olha, primeiro, não penso que vários fatores contribuem para que as reformas que ensaiaram tenham sucesso. Mas é bom também deixar claro que o propósito de rede, na verdade, é que vai elaborar um novo documento. O rede, entende como é, e tem documentos que fazido, que é muito importante. Nesse momento, o que é que a rede observa um dos obstáculos, e sobretudo em mecanismos de implementação e coordenação entre partes envolvidas no processo de reforma, tanto estruturas nacionais como parceiros internacionais, para poder viabilizar a implementação da reforma. Entretanto, e que esse propósito comanda, para poder permitir também para a Organização de Sociedade Civil, sobretudo aqueles que está na rede, poder ter conhecimento de documentos que existem, poder apropriar de documento, poder conhecer melhor dossiês que existem, e a partir disso também poder apresentar uma proposta. E ao mesmo tempo, depois, no momento de implementação, podia acompanhar para ver o que é que continua a constituir fatores de bloqueio. Vou ter na questão também de golpes de Estado que houve, não lembro como. O último período, lá para ali, e que eu volto a falar do mais de reforma e acontecimentos de golpe de Estado de 12 de abril. Então, não espera como a nomeação de novo governo, esse assunto não retomado, e não permite desta vez, porque no passado, forma como a sociedade civil envolvido, forma como a sociedade civil tem acompanhado o processo, numa perspectiva e que tem uma participação efetiva. Então, gosto de não misturar uma sociedade civil mais perto, sobretudo com uma ação e um posicionamento não só de acompanhar, mas também de fazer pressão.
Para além de reforma, monitorização de reformas, o Ibonobá faz uma monitorização do Orçamento Geral do Estado para saber se contra as verbas alocadas também para prioridades que o governo traça.
Olha, essa é uma das preocupações da sociedade civil, mas um objetivo também é claro. O TNE, por exemplo, a reforma do Estado, deve ter um conjunto de pacotes. Mas na ótica não tem de como é. No trabalho tem que ser, pelo menos, que setores-chave estruturantes que previdem para acordo com a CRE. Então, no decorrer de trabalho, e porque também é, para que uma fala, uma monitoriza o orçamento do Estado, vou precisar, sobretudo, capacitar a organização de sociedade civil que não faz trabalho, ferramentas necessárias e adequadas, poder estar na condição de fazer leitura. Então, a curto prazo, pensa como se tudo corre bem, sobretudo, a partir de reformas-chave, como falou, se tudo corre bem, a médio prazo, a sociedade civil não cria condição, porque o Orçamento Geral do Estado é um mecanismo-chave para poder promover uma boa governação. Então, a sociedade civil tem interesse na poder fazer esse trabalho, mas nesse momento, aquilo que é considerado uma reforma estruturante a curto prazo, é o que não vai ser o foco principal da sociedade civil.
Jorge, acha como a sociedade civil está unida o suficiente para fazer esse trabalho de forma isenta e imparcial?
Rede, para aquilo que tem sido linhas e diretrizes que é adotado, está na condição de fazer um trabalho isento, está na condição de fazer um trabalho responsável. Nesse momento, talvez, aquilo que está constituindo grande preocupação de rede e poder estar na condição de receber ferramentas adequadas para poder fazer trabalho de monitorização. Na FALAU, não está no processo, nesse momento, de construir indicadores, mas também é que só tem indicadores, não precisa ter um software, um programa adequado que não permitiu sistematizar toda a informação como não tem a partir do trabalho de monitorização. Do resto, não construir uma sociedade onde é que a gente quer deixar ter liberdade de fazer trabalho. Às vezes, só a pouco que faz trabalho, tem a classe, tem a conotação com um ou com outro. Mas é que tem uma coisa extremamente importante, eu acabo de ter consciência como é bom fazer o trabalho com profissionalismo, com isenção e com maturidade exigida. E nesse aspecto, me penso como é. A nós não assegura toda a sociedade guineense, quer política, quer própria sociedade civil também, grupo de sociedade civil que faz parte desse grupo, como a nós não sabemos o que é que motivamos, não sabemos o que é proposto e também não sabemos o que é responsabilidade, quer individualmente a nível de uma organização, quer a nível de grupo, que na forma rede procura fazer esse trabalho.
Nós chegamos a fim de novo programa que dividiram em duas partes. Notícias, que tema central. E apresentar o Paisabel Nunes Correia com Dionísio da Silva. Colaboração de Yacuba Fani na Bubaki e Vanilo Polo Boyan na Bafatá, que trabalha também na São Domingos. Coordenação de Isabel Nunes Correia, supervisão de Júlia Linho. No programa tem emitido de 15 em 15 dias, quinta-feira, na Rádio Difusão Nacional, banda de 11 horas para amanhã. É mesmo um programa que é difundido nas 27 rádios comunitárias de todo o país. Se você receber mais informação sobre a atividade de Uniobis, por visita nosso site na www.uniobis.unmission.org ou na nossa página do Facebook com Nuna Guiné-Bissau. Se você tem alguma sugestão ou comentário para fazer melhorar no programa, você pode contactar através desse número 96-600-3015. Programa do Sistema de Nações Unidas na Guiné-Bissau arriba dentro de 15 dias. Muito obrigado pela fidelidade e não arriba na tarde. Acabaram de ouvir Perspectivas, o programa do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Este programa é patrocinado pelo Uniobis.